Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visita. Eu sou Diego Goulart, de Beijing, e tenho aqui comigo dois colegas jornalistas de Cabo Verde. A Maria, jornalista da agência de notícias cabo-verdiana, e é a sua primeira vez aqui na China. Tudo bom, Maria?
Tudo bem, Diego.
E estou aqui também com o Odair. Ele é jornalista de televisão e rádio de Cabo Verde e é a sua segunda vez aqui na China. Tudo bom, Odair?
Tudo ótimo, Diego. E também um abraço agora para todos os ouvintes da Cripor.
Legal. E me digam, vocês vieram aqui para a China para um seminário. Conta um pouco sobre esse seminário para a gente, Maria.
Bom, nós somos um grupo de 18 jornalistas, que inclui também alguns assessores de imprensa das entidades públicas lá de Cabo Verde. Viemos a convite do governo chinês, um seminário para oficiais de imprensa dos países em desenvolvimento. É um seminário que é promovido pelo Ministério do Comércio da República Popular da China e está a ser organizado pelo Grupo Internacional de Publicação da China. Então, nós estamos aqui desde quinta-feira, já tivemos alguns seminários, algumas palestras, conversas com especialistas e hoje estamos aqui nas visitas.
Esse é o primeiro veículo da China que vocês visitam?
Não, já estivemos também no grupo internacional de publicação chinesa e agora estamos aqui na rádio.
Na rádio. E, Odair, essa não é a tua primeira vez aqui na China. Tu já veio aqui numa outra ocasião, certo?
Sim, sim. Da primeira vez que eu estive cá, em 2012, eu estava a acompanhar o primeiro-ministro de Cabo Verde, de então, que é o primeiro-ministro de então, que era José Maria Neves. Ele veio participar da conferência China-África, onde foram abordados vários temas. Tem vários chefes de Estado, chefes de governo de diferentes países da África, juntamente com o primeiro-ministro chinês e também o presidente da altura aqui na China. Foi uma visita muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns edifícios, como eu digo sempre, conheci alguns palácios, porque quando você está a trabalho não consegue conhecer nada. Agora sim, eu estou a conseguir conhecer alguma coisa e nós estamos a ter muitas palestras interessantes durante este seminário de formação. Já falamos um bocadinho sobre a história da China, um bocadinho sobre a parte histórica da CRI, ou seja, da Rádio Internacional da China, também de alguns veículos, como o Jornal do Povo, a versão portuguesa, que nos dá uma ideia geral da China e até que, de certa forma, começa a desconstruir alguma daquelas imagens que nós temos no Ocidente, sobre a China, que é um mundo muito fechado, e depois chegando aqui nós vamos ver que não é nada disso, né? O país está aberto ao mundo, quer conhecer e tem todo o interesse também que o Ocidente, principalmente os países africanos, conhecem mais sobre a China. E a China, pronto, é um país que tem muitas relações com Cabo Verde. Há vários edifícios. Cabo Verde, nós sabemos que é um país ainda com fracos recursos, não tem nenhum recurso natural. Os recursos que tem são mesmo os recursos humanos. E, pronto, e a China já ajudou o Cabo Verde na construção do Palácio da Assembleia Nacional, a nossa Assembleia. Tem também a Biblioteca Nacional, o Estádio Nacional de Futebol, também outros edifícios na recuperação do Palácio da Presidência. E agora a China também vai ajudar Cabo Verde na implementação de uma zona económica especial ligada ao mar na Ilha de São Vicente, isto no âmbito do Cinturão e Rota.
Ah, que muito legal essa iniciativa, hein?
Sim, é bom, porque Cabo Verde nós precisamos de investimentos, queremos que haja mais investimentos para ter mais empregos. É um país muito pequeno, com um pouco mais de 500 mil habitantes, mais de metade dos cabo-verdianos estão fora, ou seja, para além de mais de 500 mil cabo-verdianos estão fora do país. O que está lá dentro quer mais empregos, porque atualmente a visão que nós temos sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, já não há tanto emprego assim. Os cabo-verdianos não querem sair do seu país para irem trabalhar noutros países. Se tiverem condições, com certeza vão ficar dentro do país. E as relações China-Cabo Verde, só pronto, para, da área da imprensa, acho que ainda precisamos ter mais relações. Por exemplo, tem aqui a Rádio Internacional da China, como as outras rádios internacionais, poderia ter correspondentes em todos os países africanos que falam português, para poder também trazer trazer o país para não só receber, por exemplo, lá em Cabo Verde as pessoas têm acesso a CRI através do portal. Algumas pessoas
pela
vão
internet.
Sim, para a internet. Agora, se tivessem parceria com uma outra rádio, é bom, porque ajudava até expandir e ter, as pessoas terem mais conhecimento sobre a China.
Uhum. E de que forma que a imprensa e a mídia pode auxiliar nesse processo de desenvolvimento e nessa parceria com a China?
É fazendo mais parcerias, assinando acordos, tendo correspondentes nas ilhas de Cabo Verde, ou através dos portais online, ou mesmo das rádios, porque emissão em FM com certeza as pessoas vão ouvir. Online tem um ou outro que vai lá procurar, sabe, se tem algum interesse que vai procurar.
Eu acho também que através da troca de conteúdos poderíamos, assim, se calhar alavancar essa cooperação entre os órgãos chineses e os órgãos cabo-verdianos também.
E essa é a tua primeira vez aqui?
Quando eu fui convidada para integrar o grupo China, para além de longe havia também a barreira da língua. A língua chinesa é uma língua que não é fácil.
Não é fácil.
E não está a ser fácil, não está a ser muito fácil aqui. Mas tendo em conta que é uma formação que tem assistência, pessoas que falam português, então está a ser razoável. Agora o problema é sair para passear, para conhecer, fazer as compras, aí que estamos a ter alguns problemas, mas lá com gestos, com a ajuda do telemóvel, vamos então desenrascando e fazer algumas coisas, já estamos a conhecer e está a ser muito bom. A viagem é que foi um pouco longa, mas chegamos aqui, estamos bem e vamos aproveitar os próximos dias. Já tivemos, como já tinha dito, várias palestras com temas muito interessantes sobre a China em si, sobre a cooperação China-África, China-Cabo Verde, e neste momento estamos nas visitas e espero aproveitar ao máximo.
E sobre a culinária, o que vocês têm achado? Bom, tu já conhecia, né, Aldair? Mas está sendo uma dificuldade? Está sendo uma grande experiência?
Não conhecia. Pronto, eu já estive aqui alguns dias. E quando há uma delegação estrangeira, por exemplo, como primeiro-ministro, tentam sempre servir alguma coisa que tem mais a ver com a nossa realidade, né? Há aqueles banquetes que eles diziam, os banquetes, até que ficou aqui a brincar, contou aqui os meus colegas, os banquetes eram banquetes com 8 pratos, na verdade eram pratinhos, ou seja, uma coisinha assim para você comer 8 pratos, né? Mas pronto, sempre você tem aquela desconfiança, você vai, pega alguma coisa, experimenta, se o paladar é um pouco parecido, já é algo que já conhece, como? Se não conhece, fica naquela dúvida, pode até experimentar, pode comer um bocadinho mais, outras vezes pode até deixar, não, esse não vou comer mesmo.
Eu confesso que eu sou um pouco aventureiro com relação à culinária, então eu sempre procuro experimentar alguma coisa diferente em cada lugar.
Nós também, não, pode ser que nem todos do grupo estão com esta abertura para experimentar, mas eu estou e sei que há outros colegas também que estão abertos a experimentar, mas pronto, o paladar, vamos identificando aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos e vamos cortando e vamos aproveitar as coisas que gostamos e assim que estamos a estar aqui na China.
Tem alguma coisa que tu lembre que tenha experimentado e que, nossa, isso aí eu tenho vontade de levar?
Ainda não?
Ainda não. Se calhar nos próximos dias vou identificar
estamos aqui a poucos dias.
Sim, sim.
Por isso eu acredito que ainda vamos ter oportunidade. Acho que há uma sessão que vamos ter qualquer coisa que tenha a ver com a cultura, com a comida chinesa. Eu acredito que lá vamos experimentar pratos exóticos e eu acho que devemos se experimentar. É lógico que nós vamos gostar, mas podemos até comer um bocadinho e depois pronto.
Sim.
O que vocês trazem também para nessa visita de vocês de experiência que possam também compartilhar com outros colegas de língua portuguesa de outros países que nos escutam agora pela CRI?
Bom, eu, se calhar o Odair, que está há mais tempo, já tem mais aventuras, poderá contar algo assim mais interessante. Eu, neste momento, tenho 17 anos a trabalhar no meio, mas como jornalista tenho 8 anos. E pronto, eu fui aprendendo e eu estou aprendendo e não sei se há experiências assim.
Eu acho que esse próprio questionamento de como que a gente faz a comunicação e o jornalismo é que pode
nos abrir cada vez mais portas para aprender o novo e compartilhar também com outras culturas as nossas experiências.
O que é que eu tenho a dizer em relação à experiência? O jornalista deve estar sempre aberto, despir de qualquer conceito, algum preconceito que tenha. Vai, experimenta, conhece o que tem para fazer. Faça o seu trabalho sempre com isenção. Diz para qualquer coisa. Vá, entre, pesquise. Eu estudei no Brasil. Estudei no FRJ, no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de fazer estágio no Canal Futura. Antes de ir para o Brasil, eu já trabalhava na rádio e na TV. Conheci coisas novas. Levei experiências do Brasil para Cabo Verde. De Cabo Verde para o Brasil, quando eu fazia rádios ali na Universidade, no FRJ. E tive a oportunidade de adquirir muito. E sempre eu digo, nós estamos a aprender. Nós, enquanto jornalistas, estamos a aprender com os outros, com as experiências dos outros, com as nossas experiências, e vamos cada vez mais abrir, e assim vamos conseguir dar a melhor informação, fazer a melhor entrevista, porque a entrevista que você fez hoje, amanhã, terá que ser melhor do que a de hoje, porque tem que sempre... Ah, não, a minha entrevista poderia ser melhor. Então vamos assim fazendo, e assim ter o maior número. Como você falou do Brasil, eu, enquanto cidadão que eu estudei no Brasil, eu fico triste de ver a situação no Brasil atualmente. Eu fico triste com aquela confusão política toda, a onda de corrupção. Gente, mas este é o Brasil que eu estudei. Aquilo, eu me lembro do Rio de Janeiro, eu estou a falar mais ou menos, até me mencionei agora. Eu fiquei no Rio de Janeiro em 2002 até 2006. A altura que eu estudei, já tive o prazer de regressar ao Brasil, e ainda um ano passado eu fui para o Brasil, eu vi como é que as coisas são mais caras, as pessoas estão a dizer não, é por causa da Copa do Mundo, tudo duplicou, dizendo, mas vocês têm que pegar este país, porque este país é um grande país em tudo. Mas eu acho que, por exemplo, nós, enquanto jornalistas, independente de onde nós estivermos, nós temos que fazer o nosso trabalho e fazer bem feito. Isso que eu teria a dizer aos outros colegas jornalistas, nós temos que fazer o nosso trabalho bem feito, sem qualquer preconceito, porque
estar
às vezes
sempre para coisas novas, sobretudo sabemos que agora há o avanço da tecnologia, cada dia surgem coisas novas, e então eu acho que é essa abertura que devemos ter e trabalhar com isenção, imparcialidade, objetividade e indo em frente.
E fazer intercâmbios também, fazer intercâmbios de país para país, se nós falamos a mesma língua fica muito mais fácil.
Sim, com certeza. E Marito comentou agora, abordou uma questão importante, que é essa, as mudanças que estão ocorrendo na comunicação, que é partindo para o lado digital, e a gente fica se questionando qual é o futuro do jornalismo, da rádio, qual é o futuro da TV,
da imprensa
escrita, quando a gente fala sobre a internet, os sites, os portais, os blogs, os agentes sociais, porque hoje qualquer um é produtor de notícia dentro desse... como é que é isso lá em Cabo Verde?
Bom, lá em Cabo Verde há muita proliferação de informação na rede social, mas nem sempre são informações fidedignas ou informações corretas mesmo. Mas eu acho que ainda lá no Brasil há muita pessoa que vê para a rede social Facebook, por exemplo, e acredita esta notícia, mas há muitas pessoas que quando vão lá na rede social veem uma informação, depois voltam aos jornais da agência para confirmar se de facto a notícia corresponde efetivamente à verdade. Mas o certo é que neste momento há muita concorrência ao trabalho do jornalista, e as pessoas, os consumidores, que têm que estar assim, se calhar mais atentos e saber disseminar aquilo que poderão consumir, porque na rede há tudo e é impossível estar a controlar tudo. Eu acho que é isso mesmo, é o jornalista trabalhar com isenção, imparcialidade, e dar notícia de forma objetiva e apresentar os factos.
E quem produz a informação na rede social não é jornalista.
Não é jornalista.
O jornalista é um cientista também. O jornalista é um intermediador do facto. Você vai lá com a sua visão, com a sua experiência e também com os seus conhecimentos científicos, vai trabalhar aquele facto. Não pega aquele facto bruto e coloca ali, não. Por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado com a profissão das redes sociais. Agora, a junção, ou seja, esta convergência das mídias é extremamente bom. É muito boa esta convergência. Você vai ter a rádio, a televisão ali. O ouvinte gosta de ver um jornalista da rádio ali apresentar o jornal. Quer ver o rosto. Isso é interessante.
Quem está por trás daquela voz?
Sim, quem está por trás. Isso é bom.
Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Tenha uma boa estada aqui na China. Eu conversei agora com a Maria de Jesus Barros e o Odarito Santos, meus colegas jornalistas de Cabo Verde. Bom, a gente fica por aqui. Esse é o programa Sala de Visita. Até a próxima.